Para analisar este tema, este ataque iminente, está connosco em direto António José Telo, é professor catedrático de História na Academia Militar. António José Telo, muito boa noite, bem-vindo a este jornal da Rádio Observador. Que significado tem este ataque iminente a Israel?
Bom, temos ainda uma série de incógnitas e pontos de interrogação. Deixa-me dar uma explicação um pouco técnica, mas que é necessário para entender. Quando Israel diz que foram lançados drones, significa que, a partir possivelmente do território do Irão, foram lançados pequenos drones, os Shahed 136, são os mais usados, nas versões mais recentes, que têm um alcance muito grande, 2.400, 2.500 km, mas uma velocidade muito lenta. Eles voam a 150, 180 km por hora. O que significa que, para percorrerem 600 quilómetros, demoram mais que 2 horas. O que é normal, há aqui dois cenários. Ou é um ataque em força, e se for um ataque em força, o que é que acontece? Começam por ser lançadas umas dezenas ou centenas de drones do Irão, depois serão lançados drones das forças proxy, das forças ligadas ao Irão, que existem, que estão na Síria, que estão no Iraque, que estão no Líbano, e finalmente serão lançados os mísseis balísticos. Os mísseis balísticos, esses são muito rápidos, esses demoram poucos minutos a percorrer a mesma distância, portanto serão os últimos a ser lançados. Se isto for assim, é um ataque em força. O Israel tem de facto um sistema de defesa que é dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, mas não há nenhum sistema de defesa que aguente uma saturação infinita. Portanto, às duas por três pode ficar saturado, o que significa que uma parte dos drones e mísseis passa. Depois, depende, passa para onde, quais são os alvos. Se os alvos forem poucos e forem objetivos militares, pode acontecer que Israel considere que é uma retaliação admissível e não se sinta na obrigação de lançar um contra-ataque em força. Se não, se for um ataque em grande força, e se os alvos, sobretudo, não forem só militares, aí sim a Israel terá que responder. Até porque, para que o sistema defensivo de Israel seja ultrapassado, é preciso, de facto, um ataque em grande quantidade. Não é com 20 ou com 30 drones que superam o sistema defensivo de Israel. Recordo que, por exemplo, o Hamas chegava a lançar 200 foguetes e desses 200 foguetes, 2, 3 passavam. Portanto, tem que ser um ataque em grande quantidade e de várias direções para saturar o sistema defensivo israelita. Portanto, estamos com um ponto de interrogação em cima. Falta saber qual é a intenção do Irão com este ataque, se é um ataque em grande quantidade, se é um ataque meramente simbólico de retaliação e quais são os alvos. E isso, como o próprio governo de Israel diz, só iremos saber dentro de umas horas, que é o tempo que os Shahed demoram a percorrer a distância entre o Irão e Israel. Eles andam muito vagarinho, para um drone, é claro, 150 km por hora, e transporta uma carga explosiva, o Shahed 136, reduzida, 20, 30 kg. Portanto, é um efeito pequeno. É evidente que se forem lançados mísseis balísticos, aí tudo muda. O míssil balístico pode levar uma tonelada de explosivo, que é completamente diferente de 20 ou 30 kg, não é?
Sim, alguma comunicação social israelita já está a avançar que os drones estão a ser interceptados no espaço aéreo da Síria e da Jordânia, o canal 12 de Israel, graças ao chapéu de chuva aéreo estabelecido pelos Estados Unidos em cooperação com os aliados regionais. E o ministro da Defesa iraniano avisou, entretanto, que qualquer país que permita a Israel interceptar alvos no seu espaço aéreo será também um alvo. Ou seja, podemos ter aqui um escalar desta questão.
É também necessário compreender isso, ou seja, os Estados Unidos têm, dos tempos da luta contra o autoproclamado Estado Islâmico, mantêm ainda várias bases militares, quer na Síria, quer no Iraque, que justamente pretendem monitorizar e acompanhar a evolução da situação e que, nomeadamente, foram atacadas por grupos jihadistas depois de outubro do ano passado. Portanto, essas bases militares têm não meios aéreos, mas têm meios de defesa contra mísseis, contra drones, inclusive contra disparos de artilharia ou morteiros, porque é isso que os castiga. E esses meios de defesa podem ter alcances relativamente grandes. Agora, não têm, por exemplo, os Patriot Pac-3, isso eles não têm, mas isso os Estados Unidos têm nos navios que estão no Mediterrâneo. Como Israel, de facto, é um Estado com uma dimensão muito pequena, um navio no Mediterrâneo está a menos de 100 quilómetros da fronteira leste de Israel. Portanto, é normal que essas bases do Iraque e na Síria disparem os seus meios para interceptar estes drones. É preciso ter em conta, estes drones Shahed, eles, para além de serem lentos, voam muito baixo. A maneira que eles têm de eludir as defesas é voarem muito baixo. E voam lentamente. Portanto, são relativamente fáceis de interceptar, até porque não têm capacidade de, imagino, fazer uma manobra invasiva no caso de saberem que foi disparado um míssil de curto alcance para o interceptar. Portanto, eles são relativamente fáceis de interceptar. Por exemplo, a Ucrânia intercepta muitos destes drones com metralhadoras, pura e simplesmente. Desde que esteja na trajetória do drone, uma metralhadora no terreno, o drone voa a 100 metros, 200 metros de altitude. Portanto, uma metralhadora no terreno pode atingi-lo. E como o drone é pequeno e é frágil, basta uns tiros para ele se desequilibrar, cair ao chão, deixar de acompanhar a trajetória e ser abatido. Portanto, ele é relativamente fácil de abater. É por isso que a única maneira de que algum atinja um alvo em Israel é serem muitos, haver um ataque de saturação. Sem ataque de saturação, eles ficam todos pelo caminho. E é normal que ainda o sistema, o Iron Dome, o sistema israelita, ainda não tenha começado a funcionar. Teoricamente, só começará a funcionar quando eles se aproximarem do território de Israel.
António José Telo, entretanto, no Irão, começa a ser noticiado que a Guarda Revolucionária fez também um ciberataque ao sistema de defesa de Israel, uma notícia do Iron International, um canal de televisão focado em questões iranianas com base no Reino Unido. Estamos aqui a falar de outros domínios.
Sim. Vamos lá ver. O Médio Oriente é um tremendo barril de pólvora com muitas entidades. Umas são xiítas, outras iranianas, outras não são. O Estado Islâmico continua a existir. Em alguns casos, grupos jihadistas combatem-se uns aos outros com uma fúria maior do que combatem Israel. Portanto, é uma situação de um autêntico barril de pólvora que está centenas de grupos jihadistas. A Guarda Revolucionária do Irão é um caso especial. É um componente da Força Militar do Irão. É um componente muito significativo, são centenas de milhares de indivíduos, com três ramos, portanto tem um componente aéreo, naval e terrestre, e tem, em alguns casos, sobretudo para este tipo de ações, tem um equipamento que às vezes até é melhor que o equipamento do exército do Irão. E obedecem a uma cadeia de comando separada, não é independente, porque há depois uma coordenação pelo comando religioso militar do Irão, mas é de qualquer modo uma cadeia separada e, em muitos casos, uma lógica separada. Aliás, uma das missões da Guarda Revolucionária é dar formação e dar apoio aos muitos grupos jihadistas que estão um pouco por todo o Médio Oriente, desde o Líbano, à Síria, ao Iraque, aos Estados do Golfo, enfim, estão espalhados um pouco por toda a parte, combatidos, por exemplo, por Estados como a Arábia Saudita, combatem estes grupos sempre que têm o alcance da mão, como foi o caso, por exemplo, da Guerra Civil do Iémen, em que a Arábia Saudita apoiou justamente o combate aos Houthis, por exemplo, sem conseguir vencer a guerra, mas que durante muitos anos manteve uma guerra significativa contra os Houthis. Portanto, é normal, sobretudo se isto for um ataque em força, que várias entidades disparem drones ou mísseis contra Israel. Os drones são os primeiros a ser lançados e se for um ataque em maior força, os mísseis vêm a seguir, porque, como disse há pouco, a velocidade é completamente diferente. O míssil é capaz de... Depende do míssil, mas os mísseis que são lançados são subsónicos. Portanto, andarão a 700, 800 quilómetros, de qualquer modo, comparado com os 100 e tal quilómetros de um drone Shahed, é muito mais rápido, não é?
As forças de defesa de Israel avançam que já foram lançados mais de 100 drones contra Israel, uma notícia avançada pelo jornal Haaretz. Recordo que o Médio Oriente estava em alerta desde 1 de abril, a data de um ataque atribuído a Israel contra o consulado iraniano, no qual morreram altos membros da Guarda Revolucionária do Irão. António José Telo, já podemos perspectivar aqui uma resposta de Israel? Que tipo de resposta poderá dar o país liderado por Benjamin Netanyahu?
A primeira resposta é defensiva. Ou seja, a primeira coisa que há a fazer é defender-se do ataque e avaliar a dimensão e o objetivo do ataque. Portanto, toda a questão está em saber se o Irão quer aproveitar este pretexto, utilizar isto para provocar uma escalada na guerra e, nesse caso, lança um ataque em grande quantidade. Ou seja, é meramente uma resposta simbólica. Temos que fazer qualquer coisa perante a morte do nosso general e a morte dos quadros que o Irão atribui a Israel. E, portanto, sem saber isso, é difícil para Israel, ou é impossível para Israel, saber que resposta é que vai dar. Portanto, a primeira coisa que tem que fazer é o que está a fazer agora, que é defender-se. Aí as defesas já estão preparadas, desde há vários dias que se estão a preparar justamente para este cenário, e como tal, essa é a primeira fase. Só depois é que, avaliando a dimensão e os objetivos deste ataque, Israel poderá decidir uma resposta. Como sabe, Israel já disse várias vezes, se nos atacarem, serão atacados. Mas se for um ataque meramente simbólico, é normal que Israel receba fortes pressões, nomeadamente dos Estados Unidos, para se conter. Do mesmo modo que há também notícias de que a China fez fortes pressões sobre o Irão para não dar uma resposta que cede muito as circunstâncias do ataque que sofreu. Portanto, neste momento está tudo em aberto. De qualquer modo, quer seja um ataque pequeno, quer seja um ataque grande, isto é a primeira fase previsível de um ataque. O que é curioso e marca muito o nosso tempo é que, de facto, hoje conseguimos acompanhar à distância o ataque que está a decorrer, que ainda não foi concluído, não é? Que está na altura em que ele está a decorrer. Em larga medida, porque os drones são muito lentos. Como há umas centenas de quilómetros largas entre o Irão e Israel, demoram horas a percorrer esse caminho e são detectados. Ou seja, mesmo que sejam difíceis de detectar por radar na sua trajetória, eles são detectados por satélite quando são lançados. Quando são lançados significa que de repente há um aumento de calor, há um aumento da temperatura e o satélite detecta isso. O satélite detecta imediatamente isso. Portanto, assim que o drone é lançado, Israel sabe.
Sim.
Depois pode perdê-lo, no sentido que não tem radares que acompanhem a sua trajetória. E esses drones, embora não sejam das coisas mais inteligentes, ou seja, não tenham uma inteligência artificial, esses drones normalmente têm uma trajetória que é programada. Eles não seguem uma linha reta. Normalmente seguem um trajeto que é programado de acordo com as circunstâncias, para irem se voarem sempre muito baixo, mas fazendo manobras evasivas que são pré-programadas. Agora, não são drones sofisticados que tenham uma inteligência artificial que, por exemplo, sabendo que há um radar, podem, por sua decisão, adaptar-se e mudar de trajetória e passar a seguir uma trajetória diferente. Os Shahed não fazem isso. Já agora, o Shahed do Irão, os componentes eletrónicos são quase todos do Ocidente, principalmente da Europa. E isso foi detectado sem qualquer sombra de dúvida pela Ucrânia.
O que é que isso significa?
O que significa é que o Irão continua a comprar componentes eletrónicos no Ocidente, na Europa, nomeadamente, principalmente na Europa, que utiliza nos seus drones. É o que isso significa. Estes drones, diga-se, são dos principais drones utilizados justamente nos ataques que a Rússia lança na Ucrânia. Já agora, seguindo aquilo que tudo indica, que é neste momento o esquema que o Irão está a seguir, ou seja, uma primeira leva de drones para despertar a defesa e ligar, obrigá-los a ligar os radares e as defesas, e depois uma segunda leva, normalmente, ou de foguetes de longo alcance, ou de mísseis de cruzeiro, ou até, no caso da Rússia, no caso do Irão, não me parece que isso vá acontecer, de mísseis de hipervelocidade. Pelo menos até agora não é sabido que o Irão tenha mísseis de hipervelocidade. A não ser que a Rússia os tenha fornecido, mas seria muito esquisito. Mas, portanto, o esquema de qualquer modo é semelhante. É um ataque compósito, com vários componentes, que visam justamente saturar as defesas, denunciar as defesas e muitas vezes para atingir um ou dois alvos, que é o que se pretende. E sim, falta saber se irão, que é de facto isso ou se não, se isto é um ataque em grande quantidade. Se for um ataque em grande quantidade, não são centenas de pequenos drones. São largas centenas, se não mil ou mais pequenos drones, acompanhados por mísseis balísticos que serão lançados. Ora, se os drones vão atingir Israel por volta da meia-noite, os mísseis balísticos serão ser lançados 20 minutos antes, 15 minutos antes.
Professor António José Telo, fez referência aos Estados Unidos há pouco. A porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca passou uma mensagem de Joe Biden que foi claro, o apoio à segurança de Israel é de ferro, terá dito o presidente norte-americano. Qual vai ser o papel dos Estados Unidos nesta crise?
Bem, já está a ser. Está a utilizar os seus meios, que estão no terreno e que foram reforçados nos últimos dias, para interceptar ou tentar interceptar esses drones, por enquanto só drones, pelo menos não tenho conhecimento de mísseis, que foram disparados contra Israel, utilizando neste momento os sistemas das bases que estão no caminho. Quer dizer, quando o Irão dispara drones ou lança drones contra Israel, tem que atravessar o Iraque ou a Síria, e no Iraque e na Síria há bases americanas. E como disse há bocado, essas bases americanas, para além de terem os sistemas de defesa próxima, ou seja, sistemas de defesa só para defesa da base, têm também, em alguns casos, mísseis de médio alcance que podem lançar. Agora, por exemplo, muitos do ataque com foguetes e com drones que foi feito contra as bases americanas eram interceptados por canhões de tiro rápido, colocados em terra, canhões normalmente Gatling, portanto rotativos, que disparam uma quantidade imensa, têm uma cadência de tiro imensa, mas que só interceptam um drone que vai literalmente, ou um drone, ou um projétil de morteiro, ou um foguete, que vai literalmente a cair em cima da base. Nessa altura, destroem-no antes de ele chegar à terra. Agora, esses canhões não têm alcances que são de poucos quilómetros. Portanto, terão que ser utilizados mísseis de curto e médio alcance para interceptar esses drones. E não faz sentido algo mais sofisticado. Não se vai gastar um míssil que custa 10 milhões para interceptar um drone que custa 50 mil dólares, não é? E que transporta 20 quilos de explosivo. Mas agora, os Estados Unidos têm na zona, quer no Golfo Pérsico, quer no Mediterrâneo, meios de defesa aéreos muito mais sofisticados, inclusive, portanto, de mísseis antibalísticos com alcances de milhares de quilómetros e que podem interceptar mísseis balísticos se eles forem disparados do Irão. Aliás, uma das coisas que vai mostrar claramente o que é que o Irão pretende fazer é se vai disparar mísseis contra Israel ou não. Até agora, que eu saiba, pelo menos não o fez. Se o fizer, aí uns degraus que são subidos na escada. Possivelmente aí Israel terá que responder.
Entretanto, o Iraque anunciou o encerramento do espaço aéreo e a interrupção do tráfego numa altura em que está em andamento este ataque do Irão a Israel através de drones, e o gabinete de guerra do governo israelita está reunido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está reunido com o ministro da Defesa, o ministro e líder da oposição, que é o responsável das IDF, e o conselheiro de Segurança Nacional. Era também previsível que isto acontecesse, professor?
Era, e não é só a única reunião que está a decorrer. Também sabemos que nos Estados Unidos o Conselho de Segurança está reunido, dizem na Casa Branca, mas não é na Casa Branca, é num dos vários bunkers que estão por baixo da Casa Branca, em alguns bastante distantes. Mas, de qualquer modo, em Washington, que está reunido, e esse é o Conselho, que nas alturas de crise, é o Conselho político ou militar, nas alturas de crise, quando é preciso tomar decisões ao segundo, ele está reunido justamente para poder tomar decisões. E, nomeadamente, uma das decisões é ver se o Irão dispara ou não mísseis balísticos. Já agora, se dispararem, tal como os drones foram lançados e foram imediatamente detectados por satélites, por maioria de razão, o míssil balístico é imediatamente detectado. O míssil balístico é disparado, em termos de satélite, isto é um farol que é aceso, portanto, é detectado de certeza. Agora, uma coisa é detectá-lo, outra coisa é interceptá-lo. Os navios que os Estados Unidos têm no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo têm a capacidade de os interceptar com mísseis antibalísticos que podem ser disparados. Uma das coisas que, eventualmente, esse Conselho de Segurança americano terá que tomar a decisão ao segundo, porque isto tem muito pouco tempo para tomar uma decisão e para executar, justamente se são disparados ou não, se é que essa decisão não está já tomada. Né? Mas, de qualquer modo, se não tiver, terá que ser tomada de imediato. Quando é uma crise destas, o tempo de decisão é muito curto. Não é possível estar com consultas e dizer o que é que o outro pensa e não sei o que.
É preciso agir rápido.
É preciso agir rápido, porque senão só se age depois de o míssil já ter alcançado o alvo. Não, é? Não vale muito a pena.
Professor António José Telo, o mundo árabe pode unir-se aqui ao Irão contra Israel e fazer com que a escalada seja ainda maior neste conflito?
O mundo árabe acontece quase como o mundo ocidental, ou seja, está profundamente dividido. E no caso do Médio Oriente, nós vimos isto. O autoproclamado Estado Islâmico lançou atentados terroristas no Irão. São árabes. E no entanto, temos também como múltiplos países sunitas temem o Irão mais que outra coisa qualquer. E que preferem morrer a ver o Irão a dominar e a ter hegemonia do Médio Oriente. Portanto, a grande arte que os Estados Unidos têm que seguir é justamente aproveitar estas divisões para conseguir eventualmente executar o seu programa. Agora, justamente, a sorte dos Estados Unidos, sorte entre aspas, como é evidente, de Israel, é que o mundo árabe não está unido. Nem se vai unir à volta do Irão. Quem se vai unir à volta do Irão são os grupos xiitas, nomeadamente, os grupos jihadistas que querem desencadear uma guerra santa e que são muitos, estão espalhados, olha, por Gaza, pela Palestina, pelo Líbano, pela Síria, pelo Iraque, um pouco por todo o Médio Oriente. Mas isto não quer dizer que, por exemplo, a Síria ou o Iraque sejam xiitas, não são. O que é que, de facto, isto é uma zona, eu gosto de chamar zona de caos, que é a zona em que as soberanias tradicionais existem teoricamente, mas não são capazes de exercer as funções de soberania. Como tal, no terreno existe tudo, desde bases americanas, que são atacadas, porque têm mesmo os grupos xiitas, jihadistas ali ao lado, até o governo da Síria, até o governo do Iraque, etc, etc. Portanto, há uma situação que é muito... não tem muito a ver com o nosso conceito de Estado de Direito da Europa e com o nosso conceito de guerra da Europa. É outra coisa, é outra guerra. Não é, não obedece às regras de uma guerra da Europa. Mas as hipóteses do Irão unir à sua volta o mundo árabe é zero.
Sendo, professor, sendo o Irão xiita, a divisão com os sunitas é muito profunda. Ajude-nos aqui a perceber um bocadinho melhor esta divisão.
É muito profunda e depois não é a única divisão. É que depois, para além disso, há, por exemplo, quer xiitas, quer sunitas, há os que são mais radicais, há os que são jihadistas. O jihadismo é uma lógica que ultrapassa a nossa lógica. O jihadismo é uma lógica religiosa. Um grupo jihadista o que pretende é iniciar uma guerra santa, porque acha que dentro de uma visão messiânica, uma visão de salvação religiosa, a guerra santa é o caminho da salvação. A grande imagem que estes grupos jihadistas têm é a fulminante expansão árabe a seguir a Maomé, em que em pouco tempo os árabes passavam de tribos semi-esquecidas na Arábia para dominarem meio mundo, iam desde a Índia até aos Pirineus, ocuparam grande parte da Espanha, não é? Exceto o norte da Espanha, ocuparam grande parte. Isto foi muito rápido, foi em poucos anos. Esta é a visão que eles querem repetir, é a visão da Guerra Santa, da Jihad. E, portanto, isto não obedece a uma lógica tradicional. E mais, esta lógica dos grupos jihadistas é também uma lógica de sacrifício. Ou seja, os militantes são grupos jihadistas encaram o sacrifício como a sua comunicação com o divino. É a sua entrada na comunicação com o divino diretamente. O sacrifício não é encarado como uma coisa necessariamente má e negativa, é encarado um bocado como a salvação. E uma das palavras mais utilizadas por todos os dias deste grupo é os mártires. Os mártires fazem parte desta lógica. Infelizmente, estes grupos têm-se espalhado um pouco, não só pelo Médio Oriente, mas também por África, pela Europa, pela Ásia Central e, em alguns casos, até pela Ásia Não Central, por exemplo, por zonas das Filipinas, por zonas da Indonésia, ou seja, bem entrado no Pacífico. Portanto, há aqui uma situação que é uma situação em que muitas dessas regiões estão, olha, naquilo que eu há bocadinho mencionei, que são zonas de caos. Zonas em que existe uma soberania, que tem uma capital, tem um governo, a soberania, os poderes efetivos que tem são muito reduzidos. Não tem a capacidade de controlar o seu território e de controlar as populações. E a situação varia muito. São situações que, com 10 quilómetros de diferença, é capaz de ser uma situação completamente diferente. Isto é a realidade que vivemos. Tudo isto tendo por cima uma série de ações humanitárias, de ONGs, de não sei o quê, que se misturam nisto, fazendo uma caldeirada muito, muito complicada de destrinçar e, sobretudo, extremamente dividida. Neste momento, como eu digo, não estou a ver nenhuma entidade que possa unir o mundo árabe. Isso é o que pretendia o autoproclamado Estado Islâmico e, pelo menos por enquanto, falhou. E falhou rotundamente nesse propósito. E, de facto, os grandes Estados árabes que poderão ter, inclusive, mais significado e mais importância com o Irão são o Egito, por exemplo, ou a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um inimigo imenso do Irão e teme, como é evidente, tudo que o Irão, tudo que sejam objetivos do Irão. E não é só por ser xiita, repare-te. Se xiita e sunita é uma lógica religiosa, mas depois por cima disto, e literalmente por cima, mistura-se uma outra lógica, que é a lógica dos Estados e dos interesses do Estado. E embora haja Estados dominados pelos xiitas e outros pelos sunitas, esta lógica transcende a lógica religiosa. É por isso que é especialmente difícil fazer o que é que seja neste emaranhar, nesta selva, que é atualmente o Médio Oriente. Basta recordar uma coisinha minúscula, que é a faixa de Gaza. Existem 17 grupos jihadistas, no qual o Hamas é simplesmente o principal. Mas há 17, cada um com a sua autonomia e com a sua lógica própria. A ver, a faixa de Gaza é uma coisa ridiculamente pequena, uma coisa muito pequenina, comparada com o Médio Oriente.
Sim. Professora, estamos quase minuto a minuto a receber novas informações sobre este ataque do Irão a Israel com drones. O Líbano também vai fechar o espaço aéreo a partir da 1 da manhã, quando forem 11 da noite aqui em Lisboa. Junta-se assim à Jordânia, ao Iraque e a Israel, que tomaram a mesma decisão. Vão também surgindo as mais diversas reações. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, reagiu através da rede social X, diz que chama o ataque de imprudente, classifica de imprudente este ataque contra Israel e que mais uma vez o Irão demonstrou a intenção de semear o caos no próprio território. Lembra que o Reino Unido continua ao lado de Israel a defender a segurança do país, mas também dos parceiros, incluindo a Jordânia e o Iraque. Promete ainda manter o trabalho para controlar a situação e prevenir uma escalada do conflito. Acrescenta Rishi Sunak, ninguém quer ver mais sangue derramado. É a reação do primeiro-ministro britânico. Pergunto-lhe também, agora, voltando à... Diga.
Só um comentário. Eu estranho-me só agora é que fechem o espaço aéreo. Sabe porquê? Porque normalmente quando é feito um ataque de drones em quantidade, Israel parece que falem pelo menos 100 que foram enviados, não é? Estes drones, de alguma maneira, normalmente seguem o GPS. Portanto, a primeira coisa que Israel fará é tentar manipular o GPS. Ora, o GPS também serve. É o principal sistema de navegação civil, da aviação civil, não é? E se de repente o GPS passa a dizer que um avião está, não onde ele está, mas a 20 km de distância, isto vai baralhar tudo por completo. Portanto, eu estranho-me só agora é que tenho encerrado o espaço aéreo. O espaço aéreo já devia ter sido encerrado há bastante tempo. E por causa disto, e não só, os aviões deviam ter sido todos desviados, porque de repente os sistemas de navegação dos aviões civis começam a dar resultados absolutamente irrealistas, não tem nada a ver com a realidade. Sou capaz de dizer que, imagina um avião que se dirige para Beirute, e é que sou capaz de pôr Beirute a 50 km de distância. Está a ser manipulado. O sinal satélite está a ser manipulado ou por Israel, ou pelos Estados Unidos, ou sei lá porquê. Mas o mais normal é que seja pelos Estados Unidos, porque a rede de satélites é controlada pelos Estados Unidos. Portanto, admira-me só agora é que fecha o espaço aéreo. Eu não aconselhava qualquer avião civil a ir para todo o espaço aéreo do Médio Oriente, a partir do momento em que é lançado o ataque dos 100 drones do Irão.
Sim, aos poucos os países vizinhos vão, todos, quase todos, vão anunciando que encerram o espaço aéreo. Voltando à questão americana, professor, até que ponto as eleições marcadas para este ano podem condicionar as respostas de Washington a esta crise? Há uma possibilidade grande de Trump voltar à Casa Branca, visto como favorita? Há essa possibilidade em cima da mesa, sendo que do mundo ocidental os tradicionais aliados estão com Israel.
Repare, se há área ou região em que as eleições americanas não têm grande importância em termos da posição americana, é em relação a Israel e em relação ao Médio Oriente. Porquê? Porque Trump ainda é um mais feroz defensor de Israel e é mais feroz defensor de que os Estados Unidos têm que apoiar Israel incondicionalmente, ao contrário do que acontece no caso da Ucrânia, que de facto, pelo menos verbalmente, há uma grande diferença entre Trump e o presidente Biden. Agora, no caso de Israel, não. No caso de Israel, se Trump critica o presidente Biden é por ser algo ambíguo e algo tímido no apoio que dá a Israel, e não pelo contrário. Portanto, aí as eleições, independentemente do seu resultado, não irão ter grande significado, excepto, isso sim terá importância em termos, eventualmente, internos de Israel. Porque é normal que Trump apoie o atual governo de Israel, se ele ainda tiver em funções, o que eu duvido, quando as eleições, que ainda faltam vários meses para as eleições, não é?
Sim, em novembro.
Exato. Portanto, aqui até lá é muito duvidoso que o atual governo de Israel se mantenha em funções. Agora, se isso acontecer, o que eu duvido, como digo, é normal que Trump dê um apoio incondicional a esse governo.
Professor, este conflito, este ataque, pode ter algum tipo de consequência, por exemplo, para o preço do petróleo?
Sem dúvida, sem dúvida. Tudo depende justamente da dimensão e da resposta de Israel. Aliás, repare, já está a acontecer, mesmo antes do ataque. O tal navio de bandeira portuguesa, que era um porta-contentor, não era um petroleiro, mas que foi interceptado justamente no Golfo Pérsico. E como tal, já está a acontecer, que é juntamente com o Mar Vermelho, são as duas grandes vias de transferência de petróleo para a Europa. Petróleo do Médio Oriente para a Europa. Agora não tanto como no passado, porque há vários pipelines, nomeadamente pela Turquia, mas de qualquer modo ainda continuam a ser muito importantes. Agora, se houver qualquer uma reação mais forte de Israel em relação ao Irão, a primeira coisa que acontece é que o Estreito Hormuz fecha. Ninguém passa no Estreito Hormuz. O Estreito Hormuz é realmente muito estreito, é uma coisa que quase mandando uma pedra se atinge do outro lado. Eu exagero, mas é muito estreito, portanto é muito fácil para o Irão, se o quiser fazer, cortar por completo o tráfego marítimo ali. Nem sequer precisa de drones ou foguetes ou baterias de terra, porque tem isso tudo, mas basta utilizar os sistemas submarinos que estão instalados por baixo da linha d'água no seu litoral. E como fecha facilmente a navegação no Estreito Hormuz. E logo a partir daí vai ter, sem dúvida, influências muito importantes em termos do atual preço do petróleo. Agora, repito, se o Irão tiver lançado um ataque em grande escala, esse Israel seria obrigado a responder. Se isso não acontecer, e é o mais normal é que isso não aconteça, mas se isso não acontecer, a navegação continua, enfim, não diria normalmente, porque já não é normal, não é, mas continua tão normalmente quanto possível.
Professor António José Telo, muito obrigado pela sua análise a este ataque que está em curso, um ataque do Irão a Israel com drones. O professor António José Telo é professor catedrático de História na Academia Militar e ajudou-nos aqui a perceber um bocadinho melhor o que está em causa e quais podem ser as consequências deste ataque. Recordo, o Irão lançou drones em direção a Israel. A imprensa internacional fala em mais de 100 drones neste ataque, que possivelmente mísseis de cruzeiro, que podem atingir Israel às 2 da manhã, hora local, meia-noite em Lisboa. Esta é uma notícia que a Rádio Observador vai continuar a desenvolver ao longo da noite.